ergue lá na esquerda, recolhe Gerson, tá para Rildo. Rildo parte desesperadamente para o ataque, está aberto o Idu, faz o passe em profundidade na esquerda para o moço de Jaú. Ele escapa de campo, chutou, o goleiro largou. Gol!
Passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
O Gigante de Concreto. Histórias dos 60 anos do Maracanã. Em 1938, Leônidas da Silva e o time brasileiro fazem uma marcante participação no terceiro Campeonato Mundial de Futebol, disputado na França. Nas semifinais, veio o confronto contra a Itália, na época a atual campeã mundial. Os italianos eram movidos não apenas pelo desejo emotivo de conquistar a Copa do Mundo pela segunda vez, mas também pelo desejo político do ditador fascista Benito Mussolini, que via no futebol, principalmente nas vitórias, uma forma de reafirmar o sucesso do regime ditatorial em seu país. Antes do campeonato, o Dutti, como Mussolini era conhecido, mandou a seguinte mensagem aos jogadores: vencer ou morrer. Leônidas e companhia não conseguiram suportar a pressão italiana e foram eliminados. Como consolo, ficamos com o terceiro lugar. Os italianos acabaram como campeões ao bater a Hungria na final. Venceram a Copa, mas os regimes ditatoriais instalados na Europa e a Segunda Guerra Mundial que acabaram provocando interromperam por algum tempo a Copa do Mundo de futebol e impediram grandes jogadores da década de 40 de disputar o campeonato. Foi o caso de Heleno de Freitas, que dava seus shows no estádio do Botafogo, como lembra o senador Paulo Duque.
É a época do Heleno de Freitas, que eu vi jogar. Às vezes ele fazia um gol de cabeça, depois tirava o pente do bolso e penteava o cabelo.
Foram 12 anos de espera para que um novo campeonato do mundo de futebol pudesse voltar a acontecer. A Europa ainda se encontrava com marcas profundas da Segunda Guerra Mundial, como aponta o jornalista Luiz Mendes.
Você sabe que os campeonatos mundiais de 42 e 46 não se realizaram em função da guerra. A guerra em 1946 havia terminado há um ano. Não dava tempo para se reorganizar a própria Federação Internacional de Futebol Associado.
Assim, em 1946, Brasil e Argentina manifestaram o desejo de promover a quarta Copa do Mundo. O Brasil venceu a disputa. Em 1950, a maior festa do futebol mundial ia acontecer nos gramados brasileiros. A mídia esportiva brasileira foi um dos setores mais empolgados com a Copa. O jornalista Mário Filho, em seu Jornal dos Esportes, foi um dos grandes líderes para a promoção do evento. E para Mário Filho, os estádios que existiam no Brasil não estavam à altura da grande festa que estava por vir. Era preciso construir algo grandioso. Era o embrião do estádio do Maracanã. Mas a grandiosidade da proposta, um estádio para mais de 150 mil pessoas, assustou grande parte da sociedade do Rio de Janeiro, na época a capital do país. Seria realmente necessária uma obra tão grande, com um gasto tão considerável, para um evento que teria menos de um mês? Os debates foram intensos. De um lado, o prefeito Mendes de Moraes, o jornalista Mário Filho e Ari Barroso, então o vereador mais votado do Rio de Janeiro. Do outro lado, Carlos Lacerda, com seu jornal Tribuna da Imprensa. Ari contava com grande apoio popular, já que além de ser um dos astros do rádio brasileiro, era também narrador esportivo. Trouxe todo esse apoio para as discussões e conseguiu aprovar todos os projetos relativos à construção do estádio. Isso frustrou Lacerda, que passou a usar o seu jornal para fazer duras críticas à obra, como recorda o senador Paulo Duque.
Todo dia os jornais, sobretudo a Tribuna de Imprensa, um jornal muito polêmico na época, publicava fotos, os materiais seriam gastos, que poderiam servir para melhor uso se fosse empregado em construção de escolas.
Resolvida a burocracia, em 20 de janeiro de 1948, dia de São Sebastião e da cidade do Rio de Janeiro, o prefeito Mendes de Moraes lançou a pedra fundamental do novo estádio. Para o tamanho da obra, o tempo era escasso. A Copa do Mundo estava programada para iniciar no mês de junho de 1950. Foram dias e noites de trabalho para milhares de operários. Luiz Mendes conta a artimanha do prefeito Mendes de Moraes para acelerar a construção.
E a construção do Maracanã se processou em menos de 3 anos. Foi em tempo recorde. O prefeito Mendes de Moraes entregou a missão da construção a 7 empreiteiras diferentes. Cada uma delas tinha uma parte do estádio para construir. E com isso ele conseguiu abreviar o término da construção.
Terminada a obra, a capacidade declarada do estádio era de 183 mil lugares, entre arquibancadas, geral, camarotes, tribunas e cadeiras perpétuas. Sábado, 17 de junho de 1950, já com a seleção brasileira se concentrando para a Copa do Mundo, o Maracanã recebeu o seu primeiro jogo. A disputa foi entre a seleção carioca de novos contra a seleção paulista de novos. Coube a Didi, que seria posteriormente bicampeão mundial, a honra de inaugurar as redes do Maracanã. Luiz Mendes fala sobre o gol pioneiro de Didi.
Foi uma pedrada que ele deu de fora da área, uma folha seca, e a bola entrou inapelavelmente. O goleiro era o Oswaldo Tupete, da seleção de novos de São Paulo. Posteriormente, ele veio jogar no Rio pelo Bangu.
Mas o grande momento do gigante de concreto começaria uma semana depois, em 24 de junho. Brasil e México abriram a 4ª Copa do Mundo de futebol. Os brasileiros passearam em campo e venceram os mexicanos por 4 a 0. No entanto, a campanha brasileira na primeira fase do campeonato foi irregular, já que a seleção sofreu para empatar com a Suíça em São Paulo e só garantiu a sua vaga na fase final ao vencer a Iugoslávia por 2 a 0 no Maracanã. Os dirigentes brasileiros decidiram então que o Brasil só jogaria as partidas decisivas no Maracanã. As equipes classificadas para disputar o quadrangular final da Copa do Mundo foram Brasil, Suécia, Espanha e Uruguai. Todos imaginavam que a Espanha seria a grande adversária do Brasil. Mas os europeus finalistas não foram páreo para a seleção. O Brasil venceu o primeiro jogo contra os suecos por 7 a 1. E logo depois, também não teve dó da Espanha. 6 a 1.
Eu fui às touradas e matei para ti.
Nesse jogo contra a Espanha, o Maracanã viveu um momento histórico. Luiz Mendes, que narrou os jogos do Brasil na Copa de 50, conta o que aconteceu.
No jogo do Brasil com a Espanha, o Brasil venceu por 6 a 1. Quando o Brasil fez o 5º gol, o povo, o público, não é, começou a cantar as touradas de Madrid, uma música carnavalesca de grande sucesso num dos carnavais do passado. De maneira que foi sensacional. Foi o maior coro que eu ouvi de um público cantando uma música de gozação em cima da seleção espanhola.
Eu fui às touradas em Madrid.
Você sabe que os espanhóis ficaram tão aborrecidos com isso que jamais voltaram ao Rio de Janeiro. Jamais voltou a seleção espanhola para jogar no Rio de Janeiro. Só veio naquela Copa do Mundo. Mas se magoou efetivamente a Federação Espanhola com a brincadeira dos torcedores cantando as touradas de Madrid.
Depois do show contra a Espanha, o Brasil precisava apenas de um empate contra o Uruguai para ser pela primeira vez campeão do mundo. 16 de julho de 1950, 3 horas da tarde. No Maracanã, 173.830 pagantes. Previsão de mais de 200 mil presentes. Cerca de 10% da população da capital brasileira presente no estádio. A esperança era ver a primeira conquista do Brasil em Copas do Mundo. O jogo começou tenso, como é de se esperar em uma final de Copa do Mundo. O Brasil não conseguia impor o mesmo ritmo das partidas anteriores, esbarrando na forte defesa armada pelo time uruguaio. O primeiro tempo termina sem gols. Luiz Mendes afirma que houve certa confiança excessiva por parte dos brasileiros em relação aos uruguaios.
O público estava iludido com a força da seleção brasileira, que não era tão maior do que a força uruguaia, porque um mês antes da Copa, houve a Copa Rio Branco entre Brasil e Uruguai. E foram 3 jogos, 1 em São Paulo, 2 no Rio. O de São Paulo, os uruguaios ganharam por 4-3. E depois perderam por 3-2 e 1-0 no Rio de Janeiro. Então esses marcadores, ou esses placares, não indicavam nenhuma superioridade, porque ganhar por um gol demonstra que as forças são iguais, são parelhas.
Vem o segundo tempo e a esperança do título brasileiro cresce. Bastava apenas um empate, mas Friaça abre o placar para a equipe brasileira. O gol saiu aos 2 minutos do segundo tempo e agora era segurar o placar e tentar marcar mais um gol para garantir o caneco. Mas aos 21 minutos do segundo tempo, o Uruguai empata a partida. Dídia faz jogada pelo lado direito, vai até a linha de fundo e cruza para trás. Schiaffino aproveita o cruzamento e, de primeira, faz o empate do Uruguai. Não estava no script este gol uruguaio. O senador Paulo Duque se recorda do fatídico 16 de julho e do momento em que o sonho brasileiro acabou nos pés de Dídia, que fez o segundo gol uruguaio.
Eu estava sozinho no estádio, eu era estudante de direito. Fui sozinho, na geral. O jogo muito disputado, todo o Rio de Janeiro lá. E o jogo muito apertado e, de repente, aquele silêncio absoluto. Sabe o que é um silêncio absoluto de 170 mil pessoas? Foi o que aconteceu quando o Gija fez o gol, driblou o Bigode, que era o Beck, na época chamava Beck, e fez o gol dele.
Gija para Rúlio Pérez. Rúlio Pérez lança a Gija, agora fugindo pela direita. Vai rapidamente. Adentro, perigosamente, olha, chutou para gol! Gol de Gija para os uruguaios. 2 para os uruguaios. 1 para os brasileiros. Fugiu pela direita o avante uruguaio e marcou o gol de desempate da partida.
Fim de jogo. Uruguai campeão. O Maracanã, recém-inaugurado, já é batizado por uma tragédia, considerada por muitos a maior da história do futebol brasileiro.
No domingo tem Maracanã, tem Maracanã, tem Maracanã.
Mas o gigante de concreto ainda teria muitas histórias para contar. Alegres, tristes, emocionantes. Alguns desses episódios você acompanha no próximo bloco da reportagem especial O Gigante de Concreto, histórias dos 60 anos do Maracanã.
Te amo ganhando, eu te amo perdendo.
Estamos apresentando Reportagem Especial, jornalismo, cultura e realidade.